Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que nossa casa, a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na Produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a Produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar o episódio.
Começando mais um podcast Caixa Preta aqui no canal da StartEcom. E hoje, estou aqui mais uma vez com o meu amigo e parceiro Lucas Sacramento.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera.
Nosso parceiro de sempre aqui, Igor Roque, da WellCommerce.
Boa, tamo junto. Hoje o Lucas tá com uma cara de artista americano, cantor famoso.
Eu tô bonito.
Tá a cara do Usher. E nossa convidada hoje aqui, a Débora Navarrete.
Navarrete, pra dar um trava-língua
isso,
aqui.
Dá meio bis.
Dá meio bis. Bom, se apresenta dia, pra gente. Pessoal,
eu achei que seu sobrenome era meio bis, sabia?
É,
Débora da meio bis, eu achei que fosse.
É quase isso.
Combina
já.
Mais.
Já é sócia da meio bis, não é?
Tô quase lá.
É? Fecha em mim aqui, câmera. Corta pra mim. Vini, você precisa transformar essa menina em sócio urgente. Débora da Meio Biz, esse é o sobrenome dela no mercado. Olha. Ninguém conhece ela como não sendo a Débora da Meio Biz.
Ninguém sabe nem meu sobrenome, mas...
Não perde essa oportunidade.
É verdade, o sobrenome é difícil. A gente só conhece como Débora da Meio Biz.
É, mulher de ouro aí.
Fechou assim. Falar
Débora Navarrete, ninguém nem ouviu falar.
Quem é? Não. Se é a Débora da Meio Biz, eu sei quem é.
É verdade, tá bem assim mesmo.
Já é a cara do negócio.
Exatamente.
Já há muito tempo.
Bom, então trouxemos aqui a Débora pra discutir esse... Esse assunto aqui que é tão polêmico aqui no mercado de e-commerce, que é por que é tão difícil trazer o cliente atual novamente aí para comprar na sua loja, né?
Uhum.
Por que vocês acham que é tão difícil?
Cara, eu nem acho que é tão difícil assim. Eu acho que, enfim, todo comprador ele quer uma boa experiência e daí acaba trazendo essa visão de construir vários pontos ali de experiência, mas eu acho que nem é tão difícil, eu acho que as empresas, na verdade, elas se acostumaram, a gente já falou disso em outros episódios, se acostumaram a vender a partir dos clientes novos. E a gente, no mercado de e-commerce há 10 anos atrás, tinha muito cliente novo. Então você não precisava muito se preocupar com seus clientes atuais, era mais se preocupar com o cliente novo. Era barato trazer o novo, tinha muito cliente novo, a expansão desses canais digitais, a concorrência era menor. Então, acho que é mais a cultura do que, de fato, a dificuldade.
Exatamente,
não sei se vocês pensam igual, mas eu acredito muito nisso. Acho que essa cultura está começando a mudar um pouco. Principalmente fora se fala muito disso, mas ainda no Brasil tem essa cultura de trazer o cliente novo, de fazer ads, de apresentar a marca para um cliente novo, de... vincular a performance do e-commerce à sua performance em campanhas, né? E eu acho que a gente já falou de lucratividade em outros episódios, eu acho que a gente vai ter que mudar essa cultura rápido, né? Para os e-commerces pararem de pé, essa é a real.
Qual é a sua visão?
Eu vou bem em linha com o que o Igor tá trazendo, porque hoje a gente tem a visão do lojista, né? Do head de e-commerce ali, pagando muito pelo lead. Então, investe em mídia, investe em campanha, investe em tráfego, mas não olha para o cliente que já está lá. Então, eu não vejo que é diferente. Eu vejo que a gente precisa cuidar melhor do cliente que a gente tem. Tratar ele melhor, cuidar da individualidade dele, saber como lidar. Porque a gente mesmo, comprando aí nos e-commerces que a gente também costuma navegar, frequentar, a gente também quase não tem nenhum tipo de abordagem diferente das marcas que nós mesmos consumimos. Sim, então, o mercado está muito assim. Cuida muito de trazer clientes novos, mas fazer o arroz com feijão, o básico, bem feito, ninguém faz. Que realmente é fidelizar esse cliente, tratar ele como um cliente pessoal, tratar um cliente VIP, né? Poxa, eu sou especial, ele está me perguntando como é que eu estou, está me mandando uma campanha que realmente é nova, é uma novidade, é diferente do tratamento dos outros. E não, você é mais um ali que comprou e nunca mais ninguém vai lá te perguntar, né?
Só vai te mandar mais um ads daqui a pouco.
Só um ads.
Mais um ads.
Tudo pagando o CPC, né? E aí a gente vai aonde também com o investimento, que é isso daí, de se tornar rentável. O investimento vai para onde, né? Pagando sempre uma aquisição nova, né? Olhar para a base é mais saudável, sustentável, a longo prazo. E esse relacionamento, né? Você manter o relacionamento com o cliente também é um desafio. Porque ele quer se sentir especial, ele quer se sentir não só por desconto. Porque a gente já passou dessa fase, né? De ficar vendendo exatamente. Desconto, de achar que a personalização é o nome que você vai dar, né, no assunto do e-mail. Mas no fim é ele realmente se sentir especial. Agora na Black Friday a gente viu o pessoal trabalhando muito isso de lista VIP, né? Então, eu sou. Eu gosto dessa marca, eu vou querer saber antes, então eu vou receber alguma coisa diferente, não só um desconto, né? Então eu acho que é isso, é você pensar a longo prazo, manter um cliente que vai ser sustentável, ainda mais em segmentos que a gente tem, que tem uma alta taxa de recompra. Então, poxa, ele vai comprar de onde? Do seu concorrente, porque ele nem lembra de você. Então, eu acho que tem muito disso. A gente também vê, por exemplo, a impressão, né, que a gente fala muito na compra de mídia. A impressão de um e-mail marketing também está ali, né? Você também ser lembrado, porque pode ser que ele não clicou naquele e-mail, mas a impressão, que é um número que a gente não vê, mas está lá na cabeça dele, né? Estava falando um pouco antes até com o Lucas sobre isso, sobre os pontos que a gente tem que ir marcando na mente do cliente. Tudo isso é marca, né? Então, ele lembrar, poxa, mesmo, aquela empresa que eu já conheço. Sim, acho que é um caminho.
No nosso caso, literalmente, a primeira impressão é que fica, né? Então, se a gente não se apresentar para o cliente, não manter um relacionamento, essa conexão que a gente faz aqui toda quarta com vocês, se a gente não consegue manter isso vinculado a conteúdo do que você tem a oferecer, você perde o cliente muito fácil, sabe? Eu, por exemplo, resumindo uma história aqui, no meu condomínio eu recebo o e-mail de aniversário. Toda vez que eu não faço aniversário, porque eles consideraram o meu aniversário a data que eu entrei no apartamento. Então não faz o menor sentido, entende? Acho que a gente tem que tratar essa base com muito carinho. E literalmente entrar em contato com o cliente também, para ele atualizar os dados de contato, para que a gente tenha mais insumo, consiga trabalhar melhor essa relação com o cliente, né?
A gente tem só pegando o gancho aqui, a gente tem um cliente de pet shop, que está uma alta, né? Pets, assim, e o e-commerce bombando, né? E a gente pergunta, um dos clientes que a gente atua tem uma automação que pergunta para ele qual que é o nome do pet. Então, a comunicação é toda voltada para o pet, o aniversário do pet, a informação do pet. Então, é uma variável simples, que ao mesmo tempo que ia colocar o nome do Lucas no e-mail, vai colocar o nome do pet do Lucas. Então, é realmente se aproximar com coisas tão simples, mas é você tratar a individualidade.
Eu acho que a escala do e-commerce, ela tá nos detalhes, cara. Ela mora nos detalhes.
Sim.
Às vezes a gente fica pensando numa grande estratégia. Não, eu vou fazer aqui uma estratégia que vai mudar. Cara, são pequenos ganhos. É aquele 0,5% a mais aqui, com uma coisa que você aplicou, 1% ali. Na soma de todas essas coisas pequenas, fica um bolo grande, né? Nessa questão do e-mail, por exemplo... Eu tava ouvindo um podcast esses dias e o cara falou assim, pô, eu gasto muito em uma marca, gastei bastante em 2023 e tal, e eu nunca recebi nada dessa marca.
Terrível, que experiência, né?
E eu falei assim, cara, no B2B, quando a gente vende para empresas, e a Débora sabe bem disso, que a gente faz? A gente pega os clientes, dá brinde, dá no seu, a gente tem essa preocupação de se relacionar com ele, né? Para os clientes mais VIPs, a gente, no final de ano, às vezes prepara um kit, né, para ele e tudo mais. Cara, no B2C isso não acontece. Você não ganha um chaveiro da loja que você compra. Eu, por exemplo, compro muito tênis em uma loja específica. Cara, eu já gastei, assim, eu já gastei o suficiente para ganhar um chaveiro. E nunca ganhei esse chaveiro. É sempre uma comunicação de relacionamento baseado em fazer uma próxima venda.
Como qualquer outra pessoa. Você fala, mas eu já tenho uma história com você, já comprei tanto. Mas exato, você é só mais um ali na comunicação.
E é tão fácil, aí eu falo do lado da plataforma, cara, é tão fácil ter esse dado. É tão fácil você extrair os clientes que compraram mais de você historicamente, ranquear eles do que mais gastou com você ao que menos gastou e pensar numa estratégia diferente lá em cima. Então, por isso que eu falo que não é difícil. Eu acho que as pessoas pensam pouco, né? Põem a cabeça para pensar muito pouco nessas estratégias de fidelização.
É, isso não é sobre chaveiro.
É. Não, e... Verte, tô esperando meu chaveiro.
É, e já sabemos que o mundo está cada vez mais personalizado, né? As pessoas querem consumir as coisas cada vez mais com a sua cara. Então, como vocês acreditam que é melhor construir essa comunicação para segmentar para cada tipo de cliente?
Aí a Débora vai
dar aula.
Vai dar aula, vou ficar quietinho aprendendo aqui.
A gente fala muito sobre a gente tentar fazer uma comunicação pessoal, personalizada. E eu acho que a gente está nesse nível também de fazer uma comunicação one-on-one com cada um. Porque a gente tem, por exemplo, histórico de compra. O lojista tem isso com várias ferramentas, da Meiobiz também, integrado com o histórico do que o cliente está comprando. Então você sabe que ele tem determinado comportamento, que o produto que ele compra é um produto que vai acabar. E você começar a se relacionar com ele para falar, olha, eu sei que você gosta disso, que tal isso? Né? Colocar os produtos semelhantes, oferecer um desconto, ou mais do que o desconto, né, o que a gente estava falando, fazer alguma coisa diferente, leva ele para um evento, leva para ele responder uma pesquisa. A gente estava falando de cuidar bem do cliente, mas também ouvir o cliente, né? Você tem ouvido o seu cliente? Você quer ouvir o que ele tem a dizer sobre isso?
Isso é importante.
Porque a gente às vezes nem quer, né, ouvir, é só mais uma entrega. E para o cliente hoje não dá mais para ser só uma entrega. Uma entrega você é igual a todos, e o que vai fazer isso você ser lembrado é o diferencial que você tem que ter. Então, eu acredito que seja também um pouco disso, né? De você fazer diferente, você pegar essas informações que você já tem. A gente sempre fala do data driving, né? Mas é só isso. Você tem, ok, sua loja tem, mas você usa? Não uso, não sei nem para onde começar. Então, é pegar essas informações, começar a personalizar, a falar com ele diferente, para ele realmente se sentir especial, porque quem não gosta de sentir, poxa, eu sou um indivíduo.
Único, né?
Eu sou único, né? Então é um pouco disso, poxa, o nome do meu cachorrinho tá lá. Tem automações que falam o nome do filho, né? Ah, seu filho completou tantos meses, né? Poxa, que legal. É um detalhe. Então acho que é trabalhar nos detalhes, é trabalhar essa experiência. E falando de e-commerce, é principalmente trabalhar a experiência também de compra. A gente fala de fazer aquela entrega bem feita, é o mínimo que é entregar dentro do prazo. Mas, poxa vida, o que você pode colocar para ir além? Eu acho que é muito a marca. Não é só a questão de recompra, de ter um produto legal, eu vendo melhor, meu preço é legal. Mas ele é o que a gente fala, vem pelo preço, ele vai pelo preço. Mas o que você está fazendo de relacionamento com ele ali? Então, até na entrega, é se diferenciar, fazer alguma coisa diferente. E não precisa ser caro. É usar um pouco o diferencial da sua empresa dentro de uma caixinha.
E literalmente não é caro, né, cara?
É, não precisa ser. Pode ser. Mas não precisa ser. É. Né? Porque o que marca a experiência não necessariamente é... O presente que me marcou mais não necessariamente foi o presente de maior valor. É. Né? Às vezes um presente de maior valor não te marca tanto. Você falou sobre personalização nessa questão das campanhas e eu acho também que tem uma saída boa de você conseguir fazer um tipo de personalização por nível de NPS. Então, por exemplo, você tem lá os seus clientes e você calcula o NPS desses clientes. Então, como foi a experiência de compra desses seus clientes? Cara, eu tenho meus clientes promotores com nota de 8 a 10. Pensa algo específico para eles. Porque esses caras estão mais propensos a compartilhar alguma coisa que eles receberam, porque eles são promotores. Né? Os que são neutros, pense em algo diferente para eles. Então, se ele é neutro, ele precisa ter uma experiência melhor comigo. Então, eu preciso dar mais uma chance dele comprar de mim para eu conseguir fazer ele se transformar num promotor. Se ele é um cara que teve uma experiência ruim e alguém que tá ali, não como neutro e nem promotor, né? Tá alguém que tá ali infeliz com essa experiência, cara, pensa alguma coisa diferente. Então, às vezes, também, olha-se muito pro próximo ticket, pro próximo pedido, enquanto, de repente, a tua relação com o promotor nem vai ser ele comprar mais. Vai ser você aproveitar a mídia que ele tem como pessoa para divulgar a sua marca, porque ele já tá disposto a fazer isso. Então, como você falou, chama o cara para um evento, faz alguma coisa online com ele, de repente faz uma experiência numa loja física para esses clientes. Então, eu acho que a gente tem que deixar de tratar a base de clientes como um número. Né, cara, você chega num head, como que é o tamanho da sua base? Não, a minha base tem 15 mil, 20 mil. Beleza. Começa a separar quem são seus clientes, quem volta todo mês. Né? E começa a ir para essa segmentação mais individual. Porque, de repente, cara, você faz uma experiência numa loja física. Vou pensar aqui numa marca que seja bem love brands, assim, tipo Chili Beans. Pega lá os seus 50 que deram melhor NPS nos últimos 3 meses. Leva o cara na fábrica ou na sede da Chili Beans em Alphaville e bota ele para tomar um café da manhã com o Caetano Maia. Qual que vai ser o impacto disso para te gerar negócio? Quanto isso te custa? Zero. O Caíto tá tomando café lá todo dia. A sede tá lá aberta. Então, eu acho que é pensar em coisas mais fora da planilha, sabe?
Fora da caixa, literalmente.
Isso, mais experiência. Porque às vezes a gente fica olhando esses caminhos mais tradicionais e, cara, eu seria, se eu tivesse comprado muito na Chili Beans e fosse um autopromotor, cara, eu adoraria conhecer a sede daquela marca.
Com certeza.
E tá ali tão fácil, tão na mão do head, do cara de marketing pra poder fazer. Então, acho que fidelizar no final do dia é fazer o cara falar, uau, que coisa absurda que eu tô vivendo com essa marca. Isso é fidelizar, né? Isso é fidelizar.
Eu acho que a gente usufrui muito pouco do feedback do cliente.
Sim.
O cara tá vivendo a experiência do teu e-commerce, tá vivendo a experiência da tua jornada, de usabilidade, de tudo. Quando ele reclama de alguma coisa, quando ele vai em algum canal reclamar de alguma coisa, não é à toa, faz sentido. Então, eu gostaria muito de conseguir pegar cada uma dessas, entende? E trabalhar, entender o lado desse cara. Porque, cara, a gente trabalha com isso, a gente é cliente também. A gente sabe o quão difícil é, às vezes, aplicar alguma melhoria no dia a dia. Uhum. Às vezes precisa de desenvolvimento e tal. Mas aí vamos sair um pouco desse lance técnico e de performance. A gente volta no relacionamento. É ligar pro cara. Putz, cara, o que tu não conseguiu comprar? O que tá acontecendo? No meu caso, é a medida de pneu? Tá com alguma dúvida? É marca de pneu? Tá com dúvida se é importado nacional, de onde vem, para onde vai, e tirar essas dúvidas do cara. Eu, por exemplo, funciono muito melhor com e-mail. Eu gosto do que o WhatsApp, por exemplo, apresenta para a gente hoje. A gente consegue ter uma jornada completa dentro do WhatsApp, ainda em pouquíssimas lojas.
Uhum.
Mas eu converto, as lojas vão ficar muito felizes, mas eu converto mais no e-mail. Uhum. Eu gosto de parar e ler o que tem ali, os detalhes e tudo isso. Então, não sei se ainda é, mas até um tempo atrás o e-mail ainda era o que mais convertia, mesmo com todas as outras ferramentas.
É o maior ROI, né?
É o que mais converte mesmo, porque as redes sociais é uma conversa em massa, né? Mesmo que você faça um remarketing ali, é uma conversa mais geral, né? Até ele avançar no funil e você conseguir fazer ele fechar a venda. O e-mail não, você já tem uma base que já é segmentada por você mesmo, né? Então você coloca lá para assinar newsletter dentro do site, ou usa a lista de quem já comprou, é uma lista de pessoas que já te conhecem. Então, para você fazer uma segunda venda é muito mais fácil. Então, o canal de e-mail ainda é o que mais vende.
E o maior ROI, né? Porque
o
custo
é barato,
de entrega é muito baixo.
Muito barato.
Ainda falando dessa entrega de e-mail, você percebe um aumento de conteúdo? Porque antigamente o e-mail marketing não era marketing, era e-mail comercial. É só preço.
Era o flyer do supermercado.
Era o flyer do supermercado.
Em HTML. Mas
você percebe uma evolução nisso? Das marcas trabalhando conteúdo literalmente?
Algumas marcas têm começado a trazer mais conteúdos assim focados nas tendências. Então, quando é segmento de moda, mostra também artigos para complementar no blog ou outros canais, porque agora está, né, YouTube, tem várias marcas que têm produção de vários materiais em diversas mídias. Então, usa, sim, comunicações dentro da news, que não é só produtão, né, naquele spam cheio de flags. Lógico que isso faz parte do dia a dia do lojista, porque todo mundo precisa fechar a conta no fim do mês. Então, isso sim. Mas geração de conteúdos para relacionamento também. Então, participamos, vejo o desfile, olha a tendência, trazer um pouco do que está acontecendo no universo da moda de fora, para a pessoa, né, olha, você vai comprar isso por causa disso. Principalmente agora em relação até moda, pegando esse gancho da questão de ser sustentável, de onde veio, toda essa história da composição do tecido. Então, vai muito além. Então, o e-mail também é uma forma de você continuar essa conversa. Porque a gente está falando de gerar esse relacionamento com o comprador. Então, tem muita gente que se importa, principalmente as novas gerações aí. Total. Da procedência, de onde veio, que se é sustentável e tal. E onde você vai mostrar isso?
Ao mesmo tempo que a Shein está bombando, os caras estão ligando para a procedência das coisas.
E
né?
tem gente dizendo que ESG morreu já muito rápido. Eu acho que não, cara. E eu gosto muito disso. E ele está expandindo, né? Eu estava até comentando contigo ali... O Jabazinho, 85% do time da Pneu Barato é de mulher. E você naturalmente entra em contato com uma empresa dessa, acho que vai ser atendido por um cara que entende pneu, mas não. Sim. 85% do time é de mulher.
Demais, top demais.
Anteriormente o Lucas falou aqui do cliente que reclama, né? Pô, o cliente que reclama, ele quer uma melhoria. O cliente reclama ainda é bom, né? É. O ruim é o cliente que tem a má experiência e nunca mais aparece. Né?
E nem te dá a chance de saber, né?
E nem te dá a chance de saber. É. A Débora comentou sobre a entrega. Pô, entregar hoje em dia no prazo e rápido é o mínimo. O Igor trouxe aqui também a experiência do... Pô, você gerar uma experiência diferente para o cliente, isso tudo... valoriza, vai fidelizar o seu cliente, vai trazer o seu cliente de volta e vai fazer ele ser um cliente promotor da sua marca, né?
Sim.
Então, trazendo tudo isso, quais são as ferramentas que vocês acreditam que são as melhores aí pra gente criar, construir esse relacionamento com os clientes?
Cara, eu nem vou deixar a Débora falar porque vai parecer que é jabá, né? Mas pra mim, cara, qualquer ferramenta que permita com que você faça uma comunicação em massa, ao mesmo tempo que você consegue fazer aquela comunicação parecer que é única, ela é essencial para a fidelização. Porque é o que a Débora falou desde o início, as pessoas querem se sentir únicas. Então a MailBiz, como uma ferramenta de comunicação, ela permite com que você faça em massa algo parecer único. Então tudo que permita com que você faça em massa algo que parece único... vai te dar um caminho, né, de comunicação para você conseguir fidelizar. Só que a fidelização, eu acho que ela começa lá atrás, quando o cliente te deu a oportunidade do primeiro pedido. Esse primeiro pedido, cara, tem que ser assim, Disneylândia, sabe? O cara nunca comprou na Pneu Barato. Primeiro pedido dele comprando lá um kit com 4 pneus... Cara, essa experiência do primeiro tem que ser uma coisa fenomenal, assim.
Exato.
Porque aí, a partir dessa primeira boa experiência, que o cara provavelmente com NPS alto, aí o e-mail cai bem, aí a taxa de abertura é boa, aí a comunicação é boa, aí tudo que vai decorrer daquilo vai tendo aceitação. Cara, se eu tenho uma experiência ruim, e já tive várias em vários e-commerces conhecidos, inclusive. Cara, tive uma experiência ruim. De repente vem um e-mail. Igor, estamos com saudade de você. Dá vontade de responder, embora esteja e não responda, né, lá no e-mail. Dá vontade de responder. E eu não tô com saudade de você. Eu não quero te ver nunca mais. Ou seja, não tem comunicação eficiente para quem, se do outro lado tem uma pessoa insatisfeita com a experiência. Então, a fidelização começa a partir dessa sua primeira experiência do pedido. Então, é prazo de entrega, é estrutura, é o jeito que a embalagem chegou, enfim. É todo esse composto da entrega para que depois você faça comunicações eficientes para esses mesmos clientes que tiveram essa primeira experiência, né?
Exatamente. Show.
Engraçado, você tocou num ponto que muitas lojas não tomam cuidado, que é justamente na automação dessa régua. Então, cara, eu já recebi várias vezes um e-mail invertido, é nítido. Assim, a gente tá aqui, a gente entende. A gente percebe que o negócio tá fora de ordem, tá fora do tempo. Então tem que ter todo esse cuidado. Outro ponto também legal, a gente não pode se limitar ao e-mail marketing. A comunicação, ela envolve muitas outras coisas, até a gamificação. Tem ferramentas, vocês têm várias outras funcionalidades na MailBiz. Então não fica limitado ao e-mail marketing. E-mail marketing é quase que o pai do negócio e tem um monte de filho ali que vai trazer, vai complementar o resultado dessa atividade, dessa ação.
Porque você sai do e-mail ali, com o e-mail, primeiro com o e-mail você já pega e já faz um remarketing, um lookalike, um monte de outras coisas que você tem no e-mail. Não precisa ser um e-mail marketing enviado. Sim. Mas com os dados do e-mail, isso já gera muito insumo para trabalhar também. Fazer um trabalho de pós-venda também bem feito, fazer uma chamada daquele contato, né? Na MailBiz ele tem essa opção de fazer também para recuperar um carrinho, alguma coisa que ficou com o WhatsApp web, então você já chama. E é o quê? Um contato manual, é um contato humano. Então, assim, mesmo que você fale, ah, é uma ferramenta que vai ter automação e tal, mas e o humano nunca sai de moda. É.
Não.
Né? Então, assim, acaba sendo diferencial não só da MailBiz, mas da própria marca do lojista trabalhar esse lado humano.
Uhum.
Esses dias na Black Friday eu fiquei querendo comprar umas coisas de umas marcas, fui atrás, eles me demoraram 2 dias para responder. Eu falei, agora também não quero mais. Só que é isso que vocês estavam falando. Poxa, eu também não dei meu feedback, porque eu falei, ah, deixa, não vou falar nada. Mas com o feedback também dos clientes, a gente aprende tanto, eles poderiam melhorar isso. E o feedback dos clientes nossos também nos ajudam a colocar o nosso olhar em pontos, detalhes que a gente não percebeu.
Total.
Então é sempre bem importante olhar para o cliente, né? Então voltando até para aquele outro assunto. Mas em relação a ferramentas é isso, é você saber trabalhar com várias ferramentas, cada uma vai ter um diferencial, e sair um pouco dos dados que você tem lá e usar para trazer mais esse relacionamento pessoal, conversar. Então, chamar no WhatsApp web é uma pessoa que vai falar, poxa, o que aconteceu em determinado ponto? Aconteceu isso, aquilo? Ah, não, vou fechar. Porque hoje a gente concorre com o nosso próprio celular, né? Sim, a gente vai fazer uma coisa, já vem uma notificação.
Total.
Então, o nosso celular é o nosso próprio vilão. O vilão dos seus clientes também é o próprio celular. Então, às vezes, ele nem lembrou, né? Ele começou a fazer alguma coisa aqui, parou. Então, as ferramentas estão aí para a gente saber usar também. Não dá para deixar tudo automático. Tem que ter um trabalho da nossa empresa atrás desses clientes.
Uma coisa, eu já fui cliente da MailBiz, né? Uma coisa que eu acho interessante nela é que ela traz esse funil de conversão bem específico. Então, você sabe para quantos envios você teve, quanto a taxa de abertura, quanto a taxa de clique, e quanto de fato, como é integrada direto com a plataforma, você sabe quanto de dinheiro aquela campanha que você organizou disparou.
Uhum.
Então, é o que a Dé falou. A gente é data-driven, tem dados, captura, mas como que você usa isso, né? Então, acho que o fato de você usar ferramentas que são especializadas em e-commerce e não... Porque tem muita ferramenta no mercado, né, disponível e tal. Mas o fato de você usar a MailBiz como uma ferramenta para e-commerce, ela te traz essa visão mais do que você precisa mesmo, do funil que você precisa, do seu dia a dia.
Nativa, né?
Exatamente. Então acho que também essa é uma vantagem aí. Não deixando a Débora fazer o jabá, mas eu fazendo por ela, porque eu sou um promotor. Né?
Eu também, cara.
Um cliente ali que usei.
Cliente promotor.
Exatamente.
E eles vendem muito bem o que eles fazem e mostram exatamente o resultado do que eles propõem.
Sim, sim.
Então, não tem muito mistério, né?
É isso aí.
Mas as ferramentas são importantes, mas como que vocês acreditam que a evolução do comportamento mesmo do cliente, ela impacta hoje na dificuldade de você conseguir trazer de volta esse cliente?
Eu acho que o cliente hoje ele não é fiel a ninguém, né? Tem que tomar até cuidado muito com o cliente, né?
Tem até pesquisa sobre isso, sabia, Dé? Eu estava vendo esses dias pesquisa em relação à construção de marca, especificamente, de que a geração Z, a Z é a dos mais novinhos, né?
A
tem mais
é
uma,
mais
né?
Novinho, mais novinho agora.
Mas a Z é a Você mais nova que já compra, né? eles não são fiéis à marca. Eles estão cada vez menos, conforme as gerações vão passando, eles vão ficando cada vez menos fiéis à marca. Ao mesmo tempo que querem uma boa experiência e tal. Mas é legal pensar isso, de que eles não são fiéis à marca. Por quê? Porque isso tira aquela visão de, ah, não, já tem uma marca forte aqui, não preciso mais pensar muito em retenção. Opa!
Muito.
Se as próximas gerações não são fiéis à marca, isso quer dizer que você sempre precisa reconquistar o seu cliente. Você vai pagar por esse cliente novo? Não. Mas você vai reconquistar ele, entregando uma boa experiência todas as vezes que ele tiver um contato contigo. Senão, ele vai pro lado. Uhum. Né? É legal você falar sobre isso, da não fidelidade, porque de fato...
É um desafio grande mesmo. E a tendência é essa, né? As gerações mais novas. Eu acho que a tendência da fidelização também é a gente entregar o valor que aquela pessoa também entende como valor. Como eu falei, igual a moda. Do pneu não entra nisso, né? Mas da moda, você vai se conectar com pessoas que valorizam aquilo da tua marca. O teu diferencial é não usar, usar produto vegano. Então, você vai levantar sempre essa bandeira. E você vai fidelizar esse público. E esse público também é gerador de conteúdo. Uhum. Né? Então, ele também vai ser esses micro-influenciadores. Hoje, todo mundo é influenciador, né?
Sim.
Então, todo mundo também influencia. E a gente tem percebido isso. Marcas, pessoas, né, que começam a influenciar, começam a ter a sua comunidade e começam a mostrar que aquele produto é bacana e até rentabilizam em cima disso. Então, eu acredito também seja uma das tendências que a gente vai ter que ficar de olho, que são esses promotores que viram fãs da marca e, no fim, são influenciadores.
Exatamente.
E vão te levar a tua marca para um outro nível de venda para um público novo que também está aí nas redes sociais.
A verdade é que, na nossa vez, o varejo ficou muito complexo.
Agora está difícil.
Bem na nossa vez.
Bem na minha vez.
O ritmo tá muito acelerado, né, cara? E, às vezes, falando como head, às vezes a gente assume algumas marcas que, putz, a gente até falou isso lá na palestra. Mas a gente vem numa velocidade e assume marcas que não estão e não querem estar nessa velocidade, mas querem o resultado. Então a gente precisa equalizar bem essas coisas. É investimento, é solução. Muitas marcas que você entra no site tem todas as soluções, mas não entregam o que essas soluções são capazes de...
É a verdade, né? Porque hoje não dá mais para você ficar atrás ali e não mostrar o que você realmente é.
Sim.
Então, tanto de ferramenta, quanto para o lojista, quanto para quem for, a autenticidade é a palavra do momento. Não tem mais como você inventar, né? Que o produto é bom e, no fim, a caixa vem toda errada e todo mundo vê. Então, já era, passou. Agora não é mais para amadores, né, Igor?
Exatamente.
Agora está valendo, todo mundo está vendo tudo. E esse é o diferencial, você ser autêntico em tudo que a marca promove.
E eu falei num outro episódio aqui, o cliente sabe, vem descobrindo o processo de muita coisa que funciona no e-commerce.
Uhum.
O e-mail, pode não saber ainda, mas logística e diversas outras coisas, o cara sabe como funciona. Não é mais segredo,
não.
Né?
Não é uma caixa preta.
Caixa preta é só o programa, né?
Jornada
de compra não é mais uma caixa preta.
E de que maneira que vocês acreditam que a concorrência... ela influencia em como você consegue trazer esse cliente de volta. Às vezes o cliente que já comprou de você, ou já utilizou o seu serviço, mas deixou de comprar e deixou de utilizar o seu serviço.
Eu acho que quanto mais distante esse último pedido do próximo, mais difícil vai ficando, né? Então, por exemplo... Eu consumia produtos e marcas. Vou dar um exemplo simples aqui. A Lacoste, por exemplo. A Lacoste já é uma... Já que você está falando de moda, né? A Lacoste já é uma marca que não conversa mais comigo. Por N motivos. Reposicionamento de marca, produto. Eu já não me interesso mais por essa marca. Mas da minha última compra para agora, para hoje, deve ser uns 4 anos, 3 anos e pouquinho, que eu não consumo mais dessa marca. Se a Lacoste quiser me recuperar agora, tá muito distante quem eu sou de quem ela é. Então, lá atrás, eu era uma pessoa e a marca se posicionava de um jeito e deu match. Hoje em dia, ela é completamente diferente de quem eu sou. Hoje em dia, não dá mais match. Então, acho que a dificuldade de trazer de um concorrente, por exemplo, eu consumo outras marcas de roupa hoje. Reserva, por exemplo, é uma marca que eu consumo. Tá muito difícil a Lacoste me tirar da Reserva. Porque ficou tão distante o meu último pedido do próximo que a gente nem tem mais similaridades, né? Ela mudou posicionamento e linha de produtos e tudo mais. E eu também. Então, acho que a maior dificuldade de trazer um cliente do concorrente é quando fica muito distante, né? Então, assim, a MailBiz, por exemplo, como uma solução de B2B, vendendo para B2B, cara, será que ela consegue trazer de volta um cliente que usou a ferramenta há 6 anos atrás? Não sei, né? Ele deve ser um outro negócio hoje, a MailBiz também já é uma outra solução. Então, conforme vai se distanciando esse tempo, eu acho que fica mais difícil. Mas não é impossível, né? O grande lance é você não deixar com que essa distância de ponto de contato fique tão longe. Eu acho que ter rotinas ali mais curtas de contato e tentar recuperar esse cliente é o caminho melhor para... Eu acho que é bem difícil, assim, depois que passa muito tempo, é difícil de fazer essa recuperação, né?
Legal.
Tem um ponto que eu ia trazer aqui, talvez para o segmento de moda não se aplique, mas tem muito... A gente está vendo a crescente do e-commerce de bebidas, né? Comida e bebida. Pós-pandemia, depois veio a questão de até da Copa, a gente se surpreendeu ali na época e continuamos com alta, né, nesse segmento. E a questão da assinatura é uma coisa que está muito se falando. Então, assinatura. Tem itens que você pode ter uma assinatura.
Sim.
Então, isso daí já acaba com o concorrente, você até pro fluxo do lojista já de saber pedido, saber volume, já tem, né, compra já financeiramente. Então, a questão de assinatura é uma tendência e é uma coisa que é legal se a marca consegue investir nisso. Que aí você não abre a margem, né, para ele olhar em outro lugar. E complementando o que o Igor trouxe de estar próximo, é essencial. Né? Abriu muito, ele nem lembra se comprou de você ou da outra marca que ele pesquisou. Ele não vai lembrar mais. Sim. Ah, vou comprar de qualquer uma, a primeira do Google ali. Então, é você sempre ser lembrado.
Sim, sem dúvida.
Tem produto que não é tipo commodity ali pro cliente, de fato, né? Então, vou dar o exemplo de pneu. Pneu, tu vai trocar os pneus do teu carro. Maravilha. Cara, mas eu não posso esperar daqui 2 anos, que é o tempo ideal para você trocar de pneu de novo, para entrar em contato contigo. E tem conteúdo para trabalhar, hein?
Férias, cara, vai viajar, olha o pneu.
Exatamente. Então, por que a gente não vê isso, agora saindo um pouco de pneu, generalizando, por que a gente não vê isso nas marcas? A própria marca acha que não existe essa necessidade, né? Eu bato todo episódio aqui. Conteúdo, gente.
Conteúdo.
As marcas têm conteúdo para trabalhar. Trabalha isso no e-mail, trabalha isso no WhatsApp. Pô, olha que legal, acho que combina com você. Pega um range de cliente que combina com determinado tema porque comprou tal produto e faz uma lista. Manda para essa galera. A interação dela vai ser natural. Ali no WhatsApp ela não vai conseguir interagir. Para onde ela vai? Para o Instagram. E ali ela já começa a promover a marca.
Sim.
É outra pegada. E é simples de fazer. A gente está aqui falando. É simples de fazer.
É
planejar, aplicar.
O que você comentou do meu próximo consumo ser distante, né? Pô, sei lá, eu acho que no meu caso até mais do que 2 anos, tá? Sei lá, acho que eu...
Então compra pneu.
4 anos, sei lá. porque tá mais... Tá relacionado ao tempo de vida deles, mas também ao consumo, quanto roda e tal. Mas se um consumo depois de 3 anos, 4 anos, lá você for lembrar, olha, já está na hora de você comer. Eu vou olhar pra marca e vou falar assim, quem é você, cara?
Exatamente.
Não é oi sumido, exatamente. O sumido é a marca.
É, exatamente.
Às vezes, você nem lembra que comprou nesse lugar.
Nossa. Né? Por mais que você tenha lá um período de troca, que eu tô aprendendo isso agora na marca, eu não olharia pra isso. Eu esperaria alguém falar, cara, teu pneu tá careca.
Sim.
Só que, pensando agora como o gestor da marca, quando você começa a colocar conteúdos explicativos, mostrando os prós e contras...
Tô preso a você.
Tudo isso, o cara, ele vai olhar aquilo e vai pensar, putz, cara, olha quanta coisa pode acontecer se eu não trocar o meu pneu. É segurança pra tu, pra tua família, pro teu filho, pra todo mundo, cara.
Sim.
O carro é uma arma e o pneu também é uma arma.
Sim.
Entendeu? É um exemplo, tá? É um jabazinho, mas com um bom exemplo.
E é pneubarato.com, né?
Pneubarato.com.br.
Mas esses produtos assim que você consome em um período muito longo, né? Você demora para recomprar, Mas você tem pessoas que te conhecem, que você conhece, que
pode indicar.
Vão...
Exato.
Você tem que criar, né, estando à frente dessa marca, você tem que criar clientes promotores, né? Pensar nisso.
Se eu não te lembrar durante o período, tu vai lembrar da marca do pneu,
exatamente,
mas não vai lembrar da loja.
Exatamente.
Se eu te lembrar durante esse período, tu vai falar, putz, cara, tem um material aqui da Pneu Barato, olha que legal, compra lá, eu comprei lá, não sei mesmo. O quê.
Você tem que fazer o cliente ter uma boa experiência ali de compra para poder indicar.
Exatamente.
Ó, e eu dou o exemplo da Meio Bicho, tá? Porque eu sigo e, cara, tu não deixa de ver conteúdo na Meio Bicho. Uhum. Toda hora o Lucas está lá fazendo conteúdo e mostrando como funciona, o que ele fez para chegar no resultado.
Na comunidade,
tá
mesmo.
Lá, cara.
Falando direto, né? Mostrando case.
É simples também.
E é tudo, né? Não é só aquele detalhe do pneu, por
exato.
Exemplo. É tudo que gira em torno disso. Igual o amigo Luiz, tá falando sobre retenção. Mas no fim a gente tá falando sobre NRF, a gente tá falando sobre tendência, a gente tá falando sobre o mercado.
Sim.
São vários assuntos
que
interessam aquele público que tá lendo.
Exatamente.
Às vezes você não vê a marca Meio Bicho, mas vê o azulzinho, né?
Estamos aí, passeando.
O azulzinho.
É. Não tem
os Smurfs.
É.
Eu sou fã.
E vocês... Hoje as empresas elas estão olhando mais para essa parte de trazer o cliente de volta. Quais são os principais erros aí que as empresas estão cometendo nessa tentativa de trazer o cliente de volta?
Vender para ele sem experiência.
Cara, boa pergunta, hein?
Eu acho que é isso.
Eu não vou responder.
Eu me falo como consumidor. A marca não mantém um relacionamento comigo e volta só para tentar me vender de novo.
Como se você fosse um cliente novo, né?
Cara, eu não suporto esse tipo de relação. Tipo assim, comprei, vou usar... Não é um caso real, mas vou usar a marca de tênis ainda como um... Cara, comprei 3 pares de tênis nos últimos 2 meses. A marca passa 6 meses sem falar comigo. E depois na Black me manda um e-mail. Ah, você é nosso VIP. Cara, não sou VIP.
É.
Você passou 6 meses, você não me falou nada, você não me entregou um cupom, você não me falou de um lançamento novo de produto, você não me deu acesso a um produto antes de lançar para todo mundo, você não me fez nada.
Uhum.
Entende? E a gente até brinca na comunidade que... Na hora de bater a meta, tipo, bate o desespero, né? Manda pra lista segmentada. Não bateu a meta? Meu, manda pra todo mundo. Vai comunicação pra todo mundo. Lista fria. Base de terceiro. Meu, faz o que tiver que fazer pra vender. Mas a verdade é que nessas épocas de pico de venda, Black Friday e tudo mais, pô, às vezes você recebe comunicação daquilo que você nem se inscreveu.
Sim.
Ah, você se inscreveu na lista aqui pra receber as novidades. Cara, eu não fiz isso. Tipo, sabe? Então, eu acho que essa construção do relacionamento... Quando você vai depositando na conta do cliente valor, chega uma hora que você consegue sacar.
É.
Né? Então, você vai depositando ali uma dica de um pneu, da troca, da viagem, 10 lugares para conhecer de carro no interior de São Paulo, um artigo da Pneu Barato e tal. E aí o cara vai pondo ali.
Obrigado pela ideia.
E aí o cara vai pondo ali, cara. No final do dia, no final do mês ou do trimestre, ele vai lá e saca. Não tá na hora de você trocar seus pneus, ó, tá aqui, pum. Eu consigo sacar porque eu depositei. Agora os caras não depositam nada. Né?
E outra, a gente tem controle, né? Se o cara tá abrindo, se tá lendo.
Sim.
Pra poder sacar essa.
Exato.
Então, tipo, não é do nada. Mandei 10 e-mails, 10 artigos e... Pum, compra aí. Não, a gente tem os dados.
Sim. Exato. E na automação da ferramenta, quando é boa assim, que nem a Meio Bicho, né? Tem como você fazer as cadências.
Sim.
Então vai mandando os artigos e tal. Pô, se o cara passou por 5 e-mails, abriu 3, você vai mandar o e-mail de cupom. E dá pra mandar isso, deixar isso, isso automatizado.
Uhum.
É.
Ou seja, cada um vai receber aquele e-mail do cupom no tempo dele, da cadência dele.
Sim.
Então, de fato, eu penso isso. Assim, não deposita valor na relação com o cliente e quer que o cliente compre de você, quer que o cliente priorize, quer que o cliente... aceite lá seu cupom, te ajude a bater sua meta de venda, cara, você não depositou nada, então você vai sacar o quê?
Você nem sabe se a experiência dele foi boa na entrega, no cross-compra, o produto deu alguma coisa. Então, e também, eu valorizo muito o pós-compra, né, o contato, o relacionamento, o NPS, às vezes ouvir o que aconteceu, entender, mas também esse relacionamento, essa constância. nas comunicações, em ser visto, ser lembrado, e ser autêntico, né? Igual a gente falou, vender uma coisa que é real, você entregar, você cumprir, que é o mínimo, e sempre conversando. E é isso que o Igor trouxe também, é uma coisa, é um ponto de vista muito legal, né? Que você, poxa, se você não está valorizando ele, não está indo atrás, não está tendo uma conversa, a gente fala assim, oi, sumido, aquele e-mail, né? Mas no vim é o cliente que tá falando para você, oi, sumido, você que tá sumido, lojista. Né?
Exatamente.
Você que nunca mais me procurou, agora me manda um e-mail de uma lista aí antigona, né? Então, é saber fazer esse trabalho legal. E, assim, não tem muito espaço, porque as marcas não fazem, grandes marcas não fazem. Eu acho que hoje o marketing mesmo, eu bem dentro desse meio, sei bem, a gente é muito vislumbrado por muitas coisas, muita tendência, gente, é muito assunto, muita coisa que muda, né? E a gente acabou de aprender uma coisa, já saiu outra coisa para aprender, e aí você fica assim muito nas tendências. Mas o dia a dia, o arroz com feijão, aquilo que precisa ser feito, que já são as coisas antigas, que é retenção, fidelização, isso é desde que o mundo é mundo. E a gente esquece de fazer isso. E sempre valoriza o cliente novo, e ele percebe, não dá mais para você... fazer esse tipo de coisa. O cliente entende, ah, agora quer me vender de novo, não bateu a meta, agora que é Black tá me mandando. No fim, não sou cliente VIP nada, né? Então, é realmente valorizar isso. Uma das marcas que a gente conhece também tá no nosso grupo da Start.com, trouxe uma vez exatamente isso. Olha, eu trago a minha lista de cliente VIP pré-Black e realmente eles ganham desconto antes de todo mundo. Se acabou o estoque, acabou para aquele grupo. Isso é ser verdadeiro.
É, tem que ser de verdade isso. Tem que ser de verdade. Muito bom.
O cliente percebe, né? Quando
muito.
Total.
A campanha não é verdadeira.
Posso te falar? Se o cliente não perceber, daqui 4 horas, ele vai gravar um vídeo, vai estar no Instagram dele, no TikTok, vai, o negócio vai... Entendeu? Então, cara, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro, tem que ser real, promessa de verdade, desconto de verdade, é isso que vai manter o relacionamento fiel, né?
E de que forma vocês acham que essa análise de dados e os feedbacks dos clientes ajuda a aprimorar as estratégias para essa comunicação aí com os clientes? E conseguir trazer esses clientes de volta?
Acho que eu começo?
É.
Existe
falar de análise de dados e o gestor não começar, ferrou, né, Dé? O que a gente tá fazendo
aí,
aqui,
não
né?
Não sei mais como
é. Existe, eu acho que não uma dificuldade na coleta dos dados, porque a gente já tá com as ferramentas, mas existe uma dificuldade na análise desses dados e na aplicação do que você vai fazer, na discussão interna, né? Com gestores da empresa, enfim, vender o que você quer de fato aplicar para melhorar a experiência do teu cliente.
Sim.
E às vezes, ou melhor, na maioria dos casos que eu peguei, as melhorias eram básicas, simples para aplicar, mas quando envolve din-din, vira um inferno, cara, você aplicar o básico para o cliente ter uma boa experiência. E você tem que partir para outras soluções mais em conta e que são eficazes. A MailBiz, que não é uma ferramenta cara, então é válido usar e é uma ferramenta que entrega. A Bonifique, que é uma ferramenta que entrega para caramba. Tem outras ferramentas, a nova agora, a Bart, que entrou na comunidade. Eu li pouco ali, mas é bem interessante. A gente tem diversas ferramentas que podem ajudar a gente com isso. Mas eu acho que a dificuldade, respondendo a tua pergunta, sendo bem objetivo, está na discussão do que foi analisado para aplicar. É isso. Então a gente coleta, beleza, tem todos os dados. Mas fica meio no ar o que a gente vai fazer com esses dados. Entendeu? Sim.
Fica para depois.
Fica para depois.
Depois não prioriza.
Fica apagando incêndio.
E decisão também, né? Porque, por exemplo, eu posso ver um dado que me traz uma realidade. Por exemplo, meus clientes demoram 2 anos para voltar. Essa é uma realidade. Tá, mas qual decisão vou tomar sobre esse dado, que meu cliente volta 2 anos para voltar? Eu vou comunicar mais? Eu vou trazer produto de consumo mais curto? Então, às vezes, você tem o dado, mas nem sempre você tem a inteligência de tomada de decisão. E aí eu levanto muito a bola de troca de informação. cara, conversa com outros heads, conversa com outras operações, porque às vezes o cara de outro segmento vai te dar um insight pro teu,
uhum.
E aí você, com os seus dados, vai poder ter uma boa tomada de decisão. Então o dado por si só, ele não responde nada. Ele te traz, é como um indicador de um painel de avião. É, se o Pablo Marçal estiver no avião, a decisão vai ser tomada de um jeito. Se ele não tiver, vai ser de outra, né? É. Mas assim, o painel do avião tá lá e tá te indicando que uma turbina sua pegou fogo. Você tem 5 tipos de caminhos que você pode fazer. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo outro. Ou seja, o dado ele é só um indicador, né? É, agora, a tomada de decisão que você vai fazer a partir daquele dado, daí é repertório. Aí, repertório, você tem que consumir conteúdo, se envolver com pessoas, participar de eventos, ter conversas francas com as soluções. Porque o legal de usar uma solução SaaS, e aí eu me coloco nisso por conta da Well, é que a gente tem o histórico, sabe tudo que está acontecendo com todos os clientes. Então a gente tem um puta repertório.
Sim.
Meio biz também. Cara, eu sei o que taxa de abertura faz, eu sei qual é o melhor horário, eu sei qual é a melhor mensagem, eu sei o jeito, a forma, por quê? Porque tem milhares de clientes usando minha ferramenta e me traz muitos indicadores. Mas a partir disso, qual decisão que você vai tomar? Daí é repertório.
É.
Né? O dado por si só, o indicador por si só, não te leva para lugar nenhum. Né? O dado, ele te dá um indicador. Agora, a tomada de decisão é repertório.
E olha... Aí... Desculpa te contar. Não, olha que legal. O avião, você vai ter que fazer um passo por vez. No e-commerce, você faz os 5. Testa. A gente tem a MeioBiz aqui. Tem a Débora que vai ser sócia da MeioBiz. Tem os sócios da MeioBiz que estão em contato com o cliente direto também, cara. Na execução ali, embolar a estratégia. Você não encontra isso em qualquer empresa.
Exatamente.
CS, né? A gente tem esse time de CS que ajuda na linha de assunto. O detalhe do produto que você tem que colocar lá. Vai estudar a curva ABC. Então, tem igual a nossa... tecnologia que entrega também a estratégia.
Exato.
E às vezes o lojista está envolvido em outras muitas coisas. A gente sabe que uma pessoa de marketing, alguém que está à frente de um time de e-commerce, tem outras coisas para fazer. Ele não vai saber o detalhe do detalhe do detalhe. E as ferramentas que tem isso, né, igual a MeioBiz, tem um time que vai ajudar a fazer, isso ajuda muito, porque hoje é difícil a gente ser especialista em 100% do que a gente atua. A gente é mais generalista do que especialista.
Um head de e-commerce é mais generalista do que especialista.
Eu não sou especialista, eu nem quero.
Muito, então tem que ter pessoas, ferramentas, soluções, que tem as informações bem na ponta da língua, que realmente vai virar um detalhezinho de uma chave e vai mudar tudo.
É,
a gente estava falando justamente disso, de, poxa, vou mudar um meio de pagamento que tem uma taxa um pouquinho mais alta, já muda todo o funil, né? Que a gente está falando, sim, poxa, aumentou a aprovação, aumentou o pedido. Então, você tem de uma forma gerenciável e contar com pessoas que tenham as estratégias corretas para você aplicar.
Repertório.
Dá tempo de fazer uma perguntinha?
Dá tempo.
Dá tempo?
Mais uma dá tempo.
Débora, bora lá.
A última, para fechar.
Será que é polêmica?
Ai.
O que você tem para dizer das marcas? Onde as marcas pecam em relação ao teu negócio? E-mail marketing e outras funcionalidades que a ferramenta apresenta? Onde a marca está pecando no dia a dia para não conseguir gerar o resultado esperado através de ações de e-mail marketing, por exemplo?
Frequência, respondendo bem rapidamente. A frequência, ela é a forma que você consegue se comunicar e ser lembrado pelo cliente. Até a própria tecnologia, né, os próprios provedores de e-mails também observam a sua frequência. Então, quantas vezes você se comunica, quantas vezes você manda e-mail, tudo isso vai gerando os algoritmos. Eu não sei te explicar corretamente, mas...
Ninguém sabe.
Você acabou de responder uma coisa que provavelmente muita gente não sabe. Eu não sabia. Tipo, tem o que você falou? Servidor lá?
Os provedores olham a frequência que você manda e-mail. Se você manda toda quarta, você vai ganhando um scorezinho lá de pontuação. Então, vai começar a cair mais na caixa de entrada. Porque às vezes fala, eu mando, mas caiu tudo no spam. Claro, você não tem um relacionamento com aquele provedor.
Manda
eles
do
não
nada.
Conhecem o seu IP, né? Então, tem muita coisa que acontece por trás também de tecnologia do disparo e do envio, né? E os clientes é isso, mandam um e-mail numa... Primeira semana na quinta-feira, depois na sexta-feira da quarta semana, mas Poxa.
No dia 30.
No dia 30, sexta-feira, 8 horas da noite.
Pra fechar as vendas, né? Do bater a meta do mês.
Total.
Então, assim, ter frequência, fazer uma programação. É tão simples, né? A gente tem aí materiais que já dão até a planilha em Excel. Faz uma programação. Ah, eu vou mandar produto tal, vou mandar tal assunto, vou mandar para tal lista. Não é mandar tudo para todos.
Uhum.
Mas, assim, ó, toda terça é para uma lista específica. Terça e quinta, vou fazer um teste A/B. Também tem muito isso. Eu vou mandar como eu acho. E aí, o como eu acho não é como o cliente gosta de ler.
Sim.
Então, assim, poxa, teste A/B é tão simples. Faz do assunto, faz do corpo, vê o que funciona melhor. Ferramenta faz automático. Faz duas versões, manda. Né? E... Ter esse cuidado, sabe? São detalhes. Mas o que o pessoal mais peca é a frequência. Não priorizar. Deixar para depois, que é o primo pobre. Ninguém tem tempo para fazer e-mail marketing. Coloca um estagiário, coloca ninguém. E hoje a gente conta com muitas agências que estão no nosso ecossistema, que a gente também tem de apoio. E deixar as coisas rodando.
Uhum.
O mínimo das automações. A gente fala, o lojista saiu de férias, mas o e-commerce não. E o pessoal do marketing saiu de férias, mas alguém tem que estar mandando isso daí.
Sim.
Quem está mandando? Ninguém, né? Então, é deixar a ferramenta trabalhar, né? Trabalhando segmentos e ter uma frequência adequada.
Vou complementar a resposta da Débora, complementando com mais um ponto de vista. Se os heads de e-commerce, uma provocação até, se os heads de e-commerce conversassem com a Mailbiz, a quantidade de vezes que eles conversam com a agência de performance, eles estariam tendo bons resultados com campanhas de e-mail e retenção.
Retenção, porque
faz uma reunião por mês com a Mailbiz.
Soco na costela.
Ou uma reunião a cada 3 meses com quem cuida do e-mail marketing, com a ferramenta, e cobra daily do cara que está fazendo gestão de performance.
Semanal ali, com
às vezes,
agência.
Não faz...
A iGoal estava aqui. Quantos clientes deles não tem daily todo dia vendo campanha?
Eu não acho que faz o menor sentido em nenhuma hipótese você fazer daily com qualquer coisa. Cara, não deu nem tempo do
eu
cara...
Eu faço daily com a minha esposa, café da manhã, né? Agora,
é outra
ferramenta
coisa.
Não. Mas com ferramenta eu acho isso. Assim, as ferramentas não dão a devida atenção, os heads não dão a devida atenção às ferramentas que são de retenção.
Fica lá no canto, né?
Que é um teste. Teste, cara, entre em 10 e-commerces que vocês curtem aí de marca legal, entre em 10 e-commerces e preenche o teu cadastro de newsletter.
Vai receber de um, e olha lá.
Quantos e-mails de boas-vindas você vai receber?
De grandes marcas, não estamos nem
falando.
Não,
dos que você gosta, tô falando dos que você gosta. O Lucas me falou um dia isso. Falou, cara, entra lá, você vai ver quantos não vão... E, cara, não recebe. Você não recebe régua de boas-vindas. Isso é uma coisa tão simples. Isso é feito no onboarding de uma ferramenta de disparo de e-mail marketing.
É.
Tipo assim, você fez a primeira reunião de kickoff com disparo, com uma campanha de disparo, o CS vai falar, cara, vamos pensar nas suas réguas. Réguas de boas-vindas, né?
É o que mais converte.
Tipo, é o que mais... Régua de aniversário.
Uhum.
Tipo, é básico. Então, se os heads e os líderes digitais tivessem reuniões frequentes...
Concordo.
Com a ferramenta, assim como tem com as agências de performance, nossa, ia ser sucesso. Fala aí, Dé.
Vamos fazer um assunto só desse.
Não é?
De discussão. É verdade.
Pensando aqui, realmente, e-mail de boas-vindas eu nunca recebi, cara.
É?
Então.
Nunca recebi.
É, raro, raro. E é kickoff. Kickoff de plataforma de disparo.
É o e-mail que mais converte 4 vezes mais que qualquer outra campanha, então... Imagina. Fica a dica.
Imagina. Cara, o designer colocou no layout porque todo mundo tem, mas o head de e-commerce esqueceu que tem que funcionar.
Exatamente.
Exatamente. Pessoal, olha, assunto aqui não falta.
Poderia ficar aqui
mais várias horas aqui falando. Cara, sensacional. Bom, o time aqui é de peso, né?
É
meu último programa.
Lucas. O Lucas vai para Minas Gerais agora de maneira definitiva, não vai conseguir estar com a gente aqui no podcast. Então, quero que vocês aqui, ó, que chegaram até o fim desse podcast, comenta aqui embaixo, parabeniza ele pelo novo desafio. Lucas, queria te agradecer essa...
Eu que agradeço.
Temporada rápida que você ficou com a gente aqui, foi animal.
Vou chorar.
Sucesso. Foi demais.
Sucesso na Pneu Barato. A gente está muito feliz de você ter conseguido, né, de fato, assumir esse desafio, que eu acho que vai ser gigante.
Vai.
Sem dúvida, vai ser um player muito case. Você vai estar em vários palcos pelo país palestrando e contando desse case. E a gente fica feliz de poder ter tido uma mínima participação na construção aí da tua jornada. E é isso, cara. Quando estiver por São Paulo, você sabe que aqui as portas estão sempre abertas.
Foi foda, galera. Obrigado. Como eu já disse, a StartCon, quem sabe usufruir dessa troca, consegue avançar bastante na carreira, aprender bastante com todos os Reds. E para mim foi animal. Top. Obrigado, Débora.
Aprendemos muito com você também, participar
desse último. Foi muito bom, bacana pra caramba. Obrigado, Igor, Jorge. E toda a galera da comunidade. Eu não saio da comunidade.
Jamais.
Do Caixa Preto.
As contribuições do Lucas sempre faz a gente aprender, pesquisar. O que, que é que ele tá falando? Nem sei, gente. Deixa eu aprender.
Obrigado.
Top demais.
É isso. Vai lá, Jorge.
Cara, então, quero agradecer aqui essa parceria que tivemos até aqui. Vamos continuar essa parceria dentro da comunidade, né? Você vai estar junto com a gente aí ainda por bastante tempo. E, pessoal, toda quarta-feira, mais um episódio do Caixa Preta. Esse aqui foi sensacional. Siga, para não perder nossos conteúdos, siga a gente nas nossas redes sociais. LinkedIn, Instagram, YouTube e também no, tem o podcast no Spotify. Então, fica aqui mais um episódio. Um abraço, galera. Até quarta-feira que vem.
Valeu!
Valeu! Valeu.